Agradeço a Vossa Excelência, senador Paim, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senador Paim, Vossa Excelência, que preside a sessão no dia de hoje, eu quero dizer, primeiro, que não estive nessa casa semana passada, onde importantes decisões e votações ocorreram neste plenário, porque encontrava-me representando essa casa em debates que envolveram a Conferência das Partes, a COP17, que aconteceu em Durban, na África do Sul, assim como participando ao lado do senador Cícero Lucena, antes de uma reunião de parlamentares promovida pela Globe International. A Globe é um organismo internacional que reúne em torno de 25 a 30 países, presidente Paim, e que tem como objetivo principal debater o desenvolvimento do mundo, mas com as preocupações ambientais que o planeta exige. Então, nessa primeira fase das reuniões que eu participei fora do Brasil, foi uma reunião que aconteceu entre os dias 2 e 4 na cidade do Cabo, também na África do Sul. Foram 3 dias de debates intensos e que, ao final, na própria cidade do Cabo e, posteriormente, de forma oficial, em Durban já, toda a delegação que estava presente na cidade do Cabo foi a Durban e lá fizemos, com a presença do diretor do Banco Mundial, com a presença da secretária-geral das Mudanças Climáticas das Nações Unidas, o lançamento do segundo estudo sobre a legislação climática pelo mundo, senador. E aqui eu tenho cópia desta publicação, ainda em inglês, mas que em breve teremos a sua versão em português. É um estudo que envolve 17 países importantes e que o estudo foi feito no sentido de avaliar não só a atual legislação, mas avaliar a evolução da legislação, senador. Então, foram trabalhados e estudadas as legislações e as mudanças sofridas nos últimos anos da Austrália, do Brasil, do Canadá, da China, da União Europeia, da França, da Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos da América. E o que é importante detectar, senhor presidente, que o Brasil aparece exatamente entre os países que vem avançando na sua legislação ambiental, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento do aquecimento global. Tem muita gente que não entende o porquê desse debate no mundo em relação ao aquecimento global. De acordo com estudos científicos, o aquecimento máximo admitido para os próximos anos não deveria ultrapassar os 2 graus, mas que, continuando o mundo a se desenvolver da forma como está, utilizando matriz energética suja, aumentando a cada dia a emissão de gases tóxicos no planeta, nós corremos o risco até o ano de 2100 de não ter um aquecimento global na ordem de 2%, que é o de 2 graus Celsius, que é o que seria aceitável, mas que esse aquecimento poderia chegar a 4 ou a 5 graus Celsius, ocasionando transtornos irreparáveis no planeta e principalmente nas nações ilhas, como conhecemos, que são as mais vulneráveis. E essa questão das mudanças climáticas, senhor presidente, infelizmente tem sido sentido aqui no Brasil mesmo, com tantas catástrofes, com tantos desastres que têm provocado transtornos profundos. Vide o estado de Santa Catarina, vide o que tem acontecido nesses últimos anos, tsunamis em várias nações, até mesmo na minha querida região Amazônia, na região amazônica, algumas manifestações naturais que estão sendo estudadas e que fogem à regra do que vem acontecendo nos últimos séculos. Então, é importante que o mundo esteja preparado e que os governos do mundo inteiro preparem os seus desenvolvimentos de forma sustentável, porque todos vivemos num ambiente que, se não tiver um equilíbrio perfeito, sofreremos todos. Não apenas as florestas deixam de existir, mas a própria sobrevivência do homem ficará em jogo. Então, é importante que esse grupo de parlamentares do mundo inteiro contribuam, e a Globo tem dado essa contribuição para o mundo, no sentido de estudar a legislação e chamar a atenção dos parlamentos de cada um dos países do mundo inteiro para a necessidade de apoiar nesse grande esforço mundial, no sentido de elaborar cada vez mais legislações que procurem adaptar o desenvolvimento ao equilíbrio ambiental, que, eu repito, o planeta exige, os homens exigem, seu presidente. Então, eu vou passar para a mesa uma cópia desse estudo para que insira nos anais dessa casa algo que é tão importante. Que é um estudo que pode nos ajudar, assim como ajudar diversas nações do mundo. Ainda no âmbito da Globo Internacional, tivemos inúmeras reuniões paralelas no sentido já de providenciar a organização de um fórum parlamentar que deverá anteceder a Rio + 20 aqui no Brasil. A Globo Programa, estamos colaborando na sua organização e temos à frente a ex-senadora Sérgio Secharenko, que é a embaixadora da Globo para a Rio + 20. Estamos contando com o total apoio do governo do Brasil, do governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Para a senadora Paim, que no mês de junho do ano de 2012, antecedendo 2-3 dias antes da realização da Rio + 20, possamos organizar um encontro envolvendo em torno de 300 parlamentares do mundo inteiro. Então, comunico mais uma vez que apresento esse trabalho à mesa dessa casa para que possa inseri-lo nos anais. Um trabalho que, repito, considero da mais extrema importância. E, em relação, seu presidente, à conclusão da COP17, a Conferência das Partes, número 17, que terminou, diferente do previsto, estava prevista o seu encerramento para o dia 9 e só foi concluída no dia de ontem, no dia 11 desse mês de dezembro de 2011, ou seja, foi algumas questões marcaram essa conferência número 17. Primeiro, foi a conferência mais longa entre as 17 já realizadas. Foram necessários 2 dias a mais para que os países pudessem chegar a um consenso, e pudessem aprovar a declaração, a plataforma, como assim é conhecida, a plataforma de Durban, que é uma plataforma que remete a um acordo que já terá suas negociações iniciadas nesse ano de 2012, com a previsão de conclusão para o ano de 2015. E dizer que, senhor presidente, que dois grandes temas centralizaram as preocupações e os debates nessa COP17. O primeiro deles diz respeito à necessidade da prorrogação do protocolo de Quioto, um protocolo cuja vigência deveria expirar no ano de 2012. E o outro item também que marcou os debates em Durban foi a regulamentação do Fundo Verde. E eu passo, a partir de agora, a falar, mesmo que resumidamente, porque assim o tempo exige, desses dois temas considerados os principais. Em relação ao primeiro tema, que foi a renovação do protocolo de Quioto, tentou-se muito, e principalmente o Brasil. Nós, talvez, o Brasil tivesse, na África do Sul, em Durban, uma das maiores delegações. Delegação composta por parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais de vários estados brasileiros, representantes do governo federal, representantes dos governos locais, da iniciativa privada e de organizações não governamentais. Uma grande delegação, senhor presidente, como tem sido em todas as conferências das partes relativas às mudanças climáticas. O que não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, se o Brasil hoje é uma grande nação perante o mundo, uma nação emergente, é uma grande economia, somos a sétima economia do planeta, no que diz respeito ao tema ambiental, ao tema mudanças climáticas, nós temos um protagonismo muito forte, não apenas porque somos detentores da maior reserva natural do planeta, da maior biodiversidade do planeta, mas porque temos feito um grande esforço no sentido de fazer com que o nosso desenvolvimento seja efetivamente um desenvolvimento sustentável, senhor presidente. Então, o Brasil, e eu destaco desde o início, teve nessa, como teve nas anteriores, uma participação muito importante. Eu vejo que os negociadores brasileiros, embaixador André, embaixador Figueiredo, que coordenou a delegação brasileira, embaixador Luiz Alberto Figueiredo de Machado, têm apenas não uma longa experiência em relação ao tema, mas eles acumulam um conhecimento profundo sobre a matéria, o que tem sido fundamental para fazer com que essas reuniões internacionais possam ser reuniões, ou tenham sido reuniões que tragam resultados extremamente positivos. Então, do ponto de vista resumido, o que deveria ter sido acordado até o dia 29 só ocorreu na madrugada do domingo do dia 11. E toda a imprensa, não apenas a imprensa brasileira, mas também a imprensa internacional destaca o resultado da COP17 como um resultado positivo. Alguns meios de comunicação internamente no Brasil chegam a destacar que seria um resultado histórico. Entretanto, outros já avaliam que o resultado foi insuficiente. Eu aqui quero, de forma muito resumida, dizer que considero, diante das expectativas que nós tínhamos, das dificuldades das negociações e, principalmente, diante de um momento de profunda crise econômica no mundo inteiro e que abate principalmente os países mais desenvolvidos do nosso planeta, não só os Estados Unidos, mas agora países importantes da União Europeia, diante desse momento adverso, senhor presidente, a plataforma de Durban eu posso considerar como uma plataforma satisfatória, uma plataforma que avança. Não somente porque, pela primeira vez, envolveu todos os atores num processo de negociação. É a primeira vez que uma conferência termina 2 dias depois do previsto, tendo na mesa todos os negociadores, representantes de países emergentes e representantes de países desenvolvidos. Lá estavam, no final da conferência, assinando o protocolo, assinando a plataforma. Além do Brasil, a China, a Índia, a União Europeia, os Estados Unidos, a África do Sul, todos se comprometeram. Então, eu considero algo que não pode ser avaliado como de menor importância, não. Apesar de que as decisões tomadas são decisões que encaminham para o futuro, mas são decisões importantes que preveem o início das negociações para uma segunda parte de Quioto, ainda em 2012, e negociações que devam estar concluídas em 2015 para vigorar a partir do ano de 2020. E até lá, o que se conseguiu foi a prorrogação, senador Paulo Paim, do protocolo de Quioto até o ano de 2017. Ou seja, o temor pelo vazio foi superado, não teremos mais vazio. É bem certo, e é preciso que lembremos aqui, que os Estados Unidos nunca ratificou o protocolo de Quioto e que 3 outras nações importantes do mundo, dos países desenvolvidos também, não se comprometem com essa prorrogação de Quioto. Ou seja, além dos Estados Unidos, ficarão de fora, a partir do final de 2012, também o Japão, o Canadá e a Rússia. Mas, apesar disso, eu repito, só o fato de Quioto ter sido prorrogado até 2017 e não permitir a existência de um vazio. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E também, mais importante, porque há o compromisso de todas as nações, das mais desenvolvidas até aquelas que estão em processo de desenvolvimento, de assinarem até o ano de 2015 um acordo vinculante. O que significa dizer um acordo vinculante? Um acordo onde todas as partes se comprometerão com metas obrigatórias. E, aliás, o texto saiu exatamente da forma como sugeriu o embaixador brasileiro, o embaixador Figueiredo. Foi ele que apresentou o texto capaz de levar o acordo a todas as nações. Isso não é pouca coisa, senhor presidente, porque quando falamos aqui de protocolo de Quioto, quando falamos aqui de discussão em relação ao meio ambiente, ao combate ao aquecimento global, não estamos falando somente de uma questão ambiental. Nós estamos falando de algo que é muito maior, que diz respeito ao processo de desenvolvimento de todas as nações. E nessa questão muito maior, nesse cenário muito mais complexo do que somente a questão ambiental, que, repito, a questão ambiental não se apresenta de forma isolada. É uma questão que diz respeito a tudo o que demais acontece no planeta, da geração de emprego, à produção, à geração de energia, enfim, a absolutamente tudo. E, pela primeira vez, os países aceitam, todos eles, a aprovarem, em 2015, um texto onde todas as nações terão obrigatoriedade com aquilo que lá estiver previsto. E aí é muito importante que se destaque que os desiguais não podem ser tratados de forma igual. Os desiguais, para que prevaleça a justiça, para que prevaleça o correto, é preciso que os desiguais sejam tratados de forma desigual.